Eu fechei o jogo.
Não foi o Diablo, não, né? Que você postou
várias coisas. Não, o Diablo eu acho que eu já falei, não falei ou não?
Cara, eu não tô lembrado agora, hein? Porque você pode ter gravado com o TLX também, então não lembro. Bom, eu vou começar aqui falando
do que
eu
tava jogando,
e aí você vai lembrando enquanto isso.
Acho que foi o Diablo mesmo, cara. Eu não falei do Diablo, não. Eu nunca falei do Diablo. É isso mesmo.
Nunca falei do Diablo, não, rapaz. Sou homem de Deus. Sejam bem-vindos, senhoras e senhores, está começando mais um Homecast Let's Play. Sim, estamos de volta aqui novamente para falar sobre nossas aventuras gamísticas aí com os videojuegos. Eu e meu caríssimo amigo Pedro Derbley.
E aí, pessoal, estamos juntos mais uma vez para falar desse mundo maravilhoso.
Muito bom, muito bom. Hoje o TLX está preso no trânsito caótico de São Paulo, porque como os games não se pagam sozinhos, né? A gente tem que trabalhar e ganhar, né? Então, ele tá aí no trânsito tentando, vamos ver se ele consegue chegar a tempo de pelo menos dar uma palhinha aqui com a gente. Mas simbora lá. Bom, rapaz do céu, eu tô bem frenético com algumas coisas de game aqui, viu, cara?
Eu tô vendo.
Eu tô. E. Bom, esse tá sendo o ano do burnout aqui em casa. Eu acho que eu fechei, pelas minhas contas, 3 ou 4 dos burnouts.
Nossa.
É, eu comecei fechando, se eu não me engano, foi o 3, né, o Takedown. Aí depois eu passei pro Burnout Legends, que é o de PSP, né, ele também tem pra PS2, se eu não me engano, mas eu não tenho certeza. Que ele é meio que a fórmula do Takedown, né, Burnout 3, só que portado pro PSP. E ficou muito bom, cara, muito bom assim o porte. O jogo rodando liso mesmo. Frame rate lá em cima, tem aquele downgrade gráfico e tal, mas cara, a diversão é a mesma se você não se importar com isso, sabe?
Legal.
E, poxa, depois disso eu acabei animando, porque Burnout é aquele jogo assim que me pega, eu começo a jogar pra testar, sabe? E aí ele não, fica aqui, continua jogando, eu só paro a hora que eu acabo.
Fica sabe? Aqui é ótimo. Fica aqui, pega na minha mão.
Fica aqui, né?
Se não vai embora, não. Comigo aqui,
E, cara, assim. Jogo muito legal foi o Dominator, né? Que eu... Terminei o Legends e eu acabei partindo pro Dominator logo alguns jogos depois, mas foi um período bem próximo. E, cara, um jogo muito legal também, assim, mas... Ao contrário do que eu sempre ouvi falar, até eu acompanho muito o Metal Jesus, né? Ele falando do Dominator, como foi um jogo... Ele foi portado depois de novo pro Play 2, se eu não me engano, mas ele foi desenvolvido, né, primeiramente pro PSP. Então ele não é uma adaptação, né? Ele era um jogo pensado no portátil. E, cara, eu assim, gosto mais dos que eu joguei mais recentes, né? É o que eu menos gostei, vamos dizer assim. Porque primeiro, ele não tem o modo Crash, que pra mim é uma das coisas mais legais que tem na franquia Burnout. O modo Crash rende muita coisa, assim, né, cara? Só o Legends, por exemplo, ele tinha 100 provas do Crash, cara. Fora as corridas que você tinha. Então, meu, dá pra você ficar horas e horas ali. Aquilo ali revira. Mas, enfim. E tem essa ausência. E ele também tá muito focado no... Tem um modo dele que é o Maniac. Isso. O Maniac você tem que dirigir na contramão. Quanto mais você dirige na contramão, mais pontuação você tem. Quanto mais near miss, né, que ela passa raspando, né, quase batendo com os outros carros, você também vai ganhando pontuação.
Legal.
Então, mas ao mesmo tempo é um negócio meio complicado, porque vai ficando muito caótico. Prazo, são acho que 7 copas, se eu não me engano, que você tem. Você começa com um carro mais tranquilo e depois você vai pulando relativamente até chegar nos carros mais Fórmula 1, aqueles lá que são, puta, é impossível se dirigir sem bater. E por ser muito focado nisso, principalmente as duas últimas copas, três, mas mais as duas últimas copas que você tem no jogo, ficam bem complicadas de você conseguir o ouro, sabe? Tem que estar muito viciado mesmo para conseguir ali. E acaba meio que tirando um pouco do meu prazer, assim, essa parada, assim, você tem que ficar muito concentrado, porque Burnout é aquela coisa frenética, meio descompromissada.
Exatamente. Né?
Apesar de ter algumas provas que são mais difíceis e tal, mesmo no Takedown, tem algumas provas um pouco mais complicadas, mas, assim, ele tá muito focado nesse Maniac, que é você dirigindo a contramão, e também tem um modo que você vai engatando vários burnouts um atrás do outro, né? Se você enche a barra do burnout, você, a hora que você dispara, né, o teu nitro, ele fica todo azul, você dispara. Se você for conseguindo fazer algumas coisas, passar perto de outros carros sem bater, dirigir na contramão, fazer um salto, isso vai reenchendo a tua barra enquanto você está consumindo. E aí você, a hora que acaba esse seu nitro, se você encheu a barra em tempo, né, antes dele acabar, você continua no nitro, e aí você vai enchendo a barra novamente. Então ele tem algumas provas que você tem que, tipo, engatar vários nitros um atrás do outro. Então você não pode bater, tem que dirigir na contramão, né, freneticamente.
Meu Deus do céu,
é bem caótico, mas é divertido, cara. Não é que eu ache ruim, né?
A questão é que você tá realmente jogando com atenção o tempo todo, né?
O burnout já tem essa coisa, porque a sensação de velocidade, o carro, você tem que ficar olhando lá naquele pontinho lá na frente. Porque a hora que algum carro aparecer ali, algum obstáculo, alguma curva, você já tem que estar preparado para virar. O teu campo de visão, você está olhando lá 1 quilômetro na frente, sabe?
Mais você vai ficando mais competitivo no jogo também, sim, você vai fazendo uma coisa mais menos relaxante, né? Eu sei que não é no caso do burnout, mas eu, mesmo jogando Mario Kart, né, quando eu estava querendo completar 150 cilindradas em todas as modalidades, para abrir as 200 cilindradas, cara, no final já não tava legal, sabe? Tipo, eu só corria com o Link, com a moto, com aquela configuração, porque eu já tava treinado. Se eu corresse com outro, eu não conseguia, e eu jogava tenso, jogava com raiva, entendeu?
Então, chegaram algumas provas que eu já tava já nesse nível, assim, sabe? Mas assim, no geral, cara, é um baita de um jogo legal, um jogo bacana, que a gente tinha oportunidade de jogar aí no Play 2, ou tem um PSP aí encostado, um PS Vita, meu, manda ver, porque é um jogo legal se você gosta dessa pegada, assim. Uhum. E também, assim, tem um aspecto também que é um pouco do desgaste, no sentido que eu já joguei o Paradise, eu platinei o Paradise, aí já pouco depois já emendei o Legends. Então, assim, mas, cara, continua sendo, assim, acho que é a minha franquia favorita de jogos de corrida, junto com Forza Horizon 2. Aqui, Burnout, eu gosto da franquia, porque são vários jogos que eu tenho, assim, um carinho. Já Forza, eu tenho um carinho especial pelo 2, que é o que eu joguei, assim, pra valer. Uhum. Mas, cara, sensacional.
Pô, muito legal. Não, o Forza, eu curto mais a série Horizon, né, do que o Motorsport, porque problema mecânico eu já tenho na vida real. Eu dispenso no videogame saber de equilíbrio, de calibragem, de, pô, balanço. Balanceamento, a galera que gosta, mas não é pra mim. Eu quero a pegada mais arcade pra jogar.
Eu até te recomendo, assim, pra quem curte, por exemplo, Forza Horizon, né, que é essa coisa mais arcade e tal, um jogo que tá extremamente barato, porque quem tem só o Play 4 fica meio órfão de um jogo arcade naquele naipe, né? Sim. Pode se sentir, né, um pouco mais órfão. Mas, cara, um jogo que é muito bacana e tá muito barato, ele tá sendo, assim, entregue R$40, R$50 aí nas lojas online, é o Burnout Paradise, cara. Ele é um remaster com todas as DLCs do jogo de Play 3 e Xbox 360.
Legal.
Com todas as funcionalidades online, que o servidor do Play 3 caiu já, né? Então, tanto quanto do Xbox. E, cara, tá lá funcionando, dá pra você jogar, tem todas as DLCs de moto, tudo que você imaginar. Então, um jogo bem completo por R$40. Ele tem, né, aquela pegada meio de Horizon, do mapa de mundo aberto, que você fica andando, encosta num lugar pra fazer o evento. Né? Então, o jogo acaba sendo meio que um passeio ali, com muita coisa pra você fazer. Apesar dele não ter o modo Crash, que eu gosto muito, ele tem um modo parecido com o Crash, que você pode iniciar em qualquer rua. Então tem. É um baita de um jogo, assim, recomendo demais. Mas enfim.
Que legal, cara. Que bacana.
Um jogo bem bacana e valeu a pena, assim, porque eu tenho ele em mídia física. Eu sempre quis ter algum Burnout original, sabe? Porque eu só tive os Burnouts de Play 2, né? O Burnout Paradise consegui pegar com o Gui. Né, ele me fez um precinho camarada, fiquei com o Paradise dele, e o Burnout Dominator eu acabei achando aqui por acho que R$30 numa loja de shopping da minha cidade, o que é raríssimo se achar algum jogo em loja de shopping com preço decente, mas peguei por 30 mangos e, poxa, tá ali só pra enfeitar a estantezinha, mas, meu, espetacular.
Legal, que bacana. Eu tenho, confesso que pouca vivência de Burnout, assim, eu cheguei a ter ele. Aí depois já resolvi numa leva vender e fiquei só com o Gran Turismo. E depois eu me arrependi, mas aí também me deu preguiça de procurar. E eu tenho o ROM hoje e tá lá instalado no PSP. Jogo algumas vezes, mas confesso que sou muito ruim nesse jogo, cara.
Acho que veja limitado. Bem. Eu também, assim, eu gosto sempre de explicar isso. A pessoa fala, acho quando, principalmente quando a gente fala que gosta de videogame, acho que você é bom. Eu falo, não, eu gosto de videogame, eu não disse que eu sou bom.
Exatamente, gostar é uma coisa, né? Outra coisa é ser craque.
É, não, tanto que eu não consegui pegar ouro, por exemplo, no Dominator em todas as provas, né? As duas últimas copas foi daquele jeito, ó, pega uma prata, uma ouro, vai desbloqueando a próxima, porque junta aquela coisa, já não tá mais prazeroso isso aqui.
Pois é, aí já começa a vir um trabalho, quase.
É, né? exatamente. Mas, enfim, divertido, vale a pena pra quem curte um jogo de corrida arcade. Do Takedown pra frente, eu acho que todos os jogos, Revenge, Paradise, Dominator, Legends, todos eu acho que vale a pena você pegar pra quem curte essa pegada bem arcade. Um Last Takedown, cara, também é, eu acho sensacional, assim. Que, pra quem não conhece muita franquia, porque acho que tem uma galera que às vezes não conhece, e às vezes pode ser que conheça o mobile.
Essa é a pergunta que eu ia te fazer. O cara chegou agora, atenção, o ouvinte, chegou agora, caiu de paraquedas, estava congelado nos últimos 15 anos, não jogou nenhum Burnout. Qual é a melhor opção para ele hoje conhecer a franquia com o melhor que ela tem a oferecer, na sua opinião?
Cara, eu acho que ele pode começar talvez pelo Paradise, que eu já tenho no Play 4, um jogo que tá barato. Eu acho que talvez é o lugar mais adequado para você começar. É, a principal diferença só do Paradise é que ele tem essa coisa de mundo aberto, né? Igual o Forza Horizon. Então você tem uma cidade inteira para você andar, e às vezes ele não tem uma indicação muito, muito, muito precisa da direção para o qual você tem que ir, que a ideia é deixar você livre para poder fazer o seu caminho. Só que isso às vezes afasta muitas pessoas. A galera que é mais fã do Burnout, é aquela pista, você começa, é meio que fechado o caminho por onde você tem que passar. Então às vezes a pessoa pode estranhar, mas eu acho que o Paradise é um bom ponto de início para quem está nessa geração, e quem não está, de repente pode começar com portátil, né? Por exemplo, você pode partir para um Legends no PSP, ou até mesmo o Takedown, se você tiver um Play 2 aí, cara, puta, é o melhor jogo de corrida pra você jogar no Play 2.
Que legal, bacana.
Senhor Pedro, o que, que o senhor tem jogado aí recentemente?
Eu fechei recentemente, com muita alegria, um jogo que eu deixei passar na época dele, e aí resolvi retomar quando ele foi pro Switch. Estou falando de Diablo 3. É, cara, eu joguei muito no PC, joguei muito, mas era complicado, era uma fase complicada, porque eu morava com a minha mãe ainda, né? E era aquela o computador da casa. Uhum. Então era eu dividindo com meu irmão na época era gamer também. Aí às vezes a minha irmã queria usar, minha mãe queria usar, não tinha tablet, não tinha iPhone, então tudo dependia do computador. Então eu virei muita noite jogando Diablo 1. É, porque era a hora que não tinha ninguém. O 2 passou, eu não cheguei a jogar. E o 3 eu também não cheguei a jogar, acabou que por alguns motivos não me interessei. E eu resolvi pegar quando saiu do Switch. Eu falei, puta, cara, eu acho que é uma ótima oportunidade para ter um jogo desse estilo, que eu gosto tanto, e desse tamanho, para um console portátil, né? Eu poder andar com ele para onde eu quero. Eu já tinha tido duas experiências portáteis com esse tipo de jogo, que é que você, um viteiro como eu, tem o Dungeon Hunter, né, do Vita, que é um filho do Diablo, né, ele é o mesmo DNA do Diablo, e é muito gostoso de jogar também. E eu já tinha jogado a versão do iOS também, que apesar de ter algumas microtransações, era bem bacana de jogar. E aí quando lançou do Switch, eu falei, cara, eu preciso jogar esse jogo, joguei. É, ele tem uma coisa que eu gosto, que ele já vem com a, ele já é edição completa. Então ele já vem com os DLCs e tudo que você precisa para o quinto ato. Né? Então o primeiro até o do primeiro ao quarto ato, ele é o jogo base. No fim do quarto ato você mata o Diablo. E aí o quinto ato já é o DLC que dá uma continuidade na história. E eu joguei até o fim de uma vez e recomendo muito. Ele está rodando muito bem no Switch. Você já chegou a jogar?
Cara, eu joguei um pouquinho do Diablo ainda no Play 3. Não, foi no 360, se eu não me engano. E, cara, assim, acho que ele é um game que não é, assim, cara, eu não sei se eu não tava no momento certo. Ele tem uma história, parece interessante, até um gameplay, mas eu não animei, cara. O Gui ainda fez uma força, ele me deu até o jogo, sabe? Não, tal jogo joga comigo, cara. Tentei gostar, mas não acabou desenrolando. Mas acho que é mais culpa minha do que do jogo. Não tem nada a ver com o jogo ser ruim ou não.
Eu acho que
não bateu o santo ali, sabe?
Eu acho que tem algumas coisas que tem que bater, né? Eu acho que é bater o estilo e bater o momento. Que eu joguei ele num momento que eu tava querendo um jogo mais de porrada, de pegar item, de descobrir, de explorar. Então eu acho que isso vai muito do meu clima. Só que o que eu gostei dele é que ele tem algumas melhorias em relação ao Dungeon Hunter do Vita, que eu achei que são muito bacanas. Eu não vou nem entrar no mérito da complexidade, né? Porque você tem mais classes, você tem muito mais coisas dentro do jogo bacanas. Por exemplo, você pode morfar os seus itens, né? Então, acontece muito de você vai sempre botar o melhor item, né?
Uhum.
De cada parte da armadura. Só que nem sempre eles combinam, né? Fica esquisito. E aí você às vezes parece um cara que achou tudo no lixo, assim, trocado, sabe? Então a bota é preta com a calça verde, aí tem uma armadura de escama com a espada do demônio, um elmo com chifre. Tem nada a ver, porque você acaba montando um personagem baseado nos stats. E nesse jogo, uhum, cada cidade base que você tá, quando você muda de ato, tem uma mulher que tem uma magia onde você pode selecionar aquele item e mudar a cara do item sem mudar os números do item, né? Então você fala, eu quero fazer um cara com a pegada maligna, a armadura toda preta, um negócio e tal. Você vai mudando até a arma. Tipo, você achou um machado que é mágico. Você fala, pô, eu não quero machado, eu tô jogando com um elfo, tô jogando com um cruzado. O machado não tem nada a ver. Você meio que transforma ele numa espada, mantendo a mesma coisa do item. E assim você consegue construir o personagem que você quer jogar e ele fica mais bonito e fica mais satisfatório para você jogar. Então isso eu achei bem legal, foi uma saída, a mágica, para a gente conseguir montar o personagem, né? E porque antes disso você às vezes parecia o destaque da Viradouro, né? O cara ali cheio de coisa pendurada, não tinha nada a ver uma coisa com a outra.
Eu gosto muito disso no Assassin's Creed, o Odyssey. Também tem essa funcionalidade, sabe? De você deixar o visual, né? De qualquer peça que você tenha coletado, né? Mas você tá com outro equipamento ali, né? Os stats são do equipamento Y lá. E você tá com qualquer, como se fosse uma skin, a skin que você quisesse por cima dele.
Exatamente.
Porque eu queria dar aquele ar espartano no meu personagem. Às vezes é o que você falou. A armadura, por exemplo, com o elemental de fogo, o set que eu montei completo, acho que é parecendo que eu era destaque realmente da Vai-Vai. E aí eu falei, puta merda, mas assim, isso é uma melhoria de qualidade, assim, de vida dentro do jogo, que eu acho que vale muito a pena. A principal diferença que eu vejo, assim, que me incomodou, tanto que eu não comecei a jogar ele até hoje por causa disso, do Dungeon Hunter que citou, é o lance dele não ter a esquiva, né, cara? Ele não tem o rolamento, cara. A hora que eu bati o olho, que eu vi a câmera isométrica, e falei, puta, não tinha o coisa. Eu falei, ai, caramba, maluco, como que eu vou jogar isso aí? E sabe quando dá aquela coisa, você fala, meu, tem que ter isso, não pode faltar. E eu acabei deixando ele meio encostado, assim, sabe? Mas qualquer hora ainda eu quero pegar ele, ou até mesmo Silent Hill, que também é a mesma vibe, né? De ser meio que um Diablo. O Silent Hill do Vita é meio que essa onda Diablo.
Pois é. Eu também tinha sentido falta do rolamento. Mas uma das melhores melhorias para mim nesse jogo, cara, é que eu achava muito chato no Dungeon Hunter, acho ainda muito chato, porque inclusive tem um save lá que eu quero retomar, é o lance das poções, entendeu? Então, assim, você tá querendo melhorar o teu personagem e você tem que ficar comprando poção, porque você tá no meio daquele combate louco e você tá tomando porrada e você tem que usar a poção no meio da porrada. Eu acho que fica muito mecânico, porque fica um dedo sentando a espada, outro dedo usando poção. E ele tem um erro para mim de game design, aconteceu comigo que eu recomecei a jogar. Eu fui jogando, eu optei por pular várias side quests. Quando chegou no final, eu estava numa dungeon, eu lutei contra o chefe final do jogo, perdi, só que eu fiquei sem poção. E sem poção eu não consegui sair da dungeon para voltar para a cidade, porque os monstros estavam na dungeon. Então eu fiquei preso no jogo, porque eu não ganhava da chefe e eu não conseguia sair da dungeon. E ele também não tinha um teletransporte, é como tem o Diablo. O Diablo, se você quiser sair da situação que você estiver, ao menos que você esteja em combate. Mas se você não estiver em combate, você se teletransporta para a cidade base. É muito mais simples. E outra coisa é o sistema de energia. A sua energia, ela vai se recuperando. É igual a Gears of War. Você se esconde, a energia vai voltando. O quanto ela vai voltar, aí você pode ter uma magia para acelerar isso. Porque, óbvio, dependendo... Sabe como é que é Diablo, né? Às vezes tem 70 criaturas na tela te dando porrada. Então, assim, você está tomando tanta porrada que você morre. Você não consegue regenerar tão rápido. Agora, se você consegue montar uma estratégia, pô, vou atacar esses três aqui, tomei uma porrada, dou uma recuada, dá uma recuperada na energia, volto para dar porrada. E não precisa comprar poção. Então, eu fiquei feliz, porque tem um botão que é como se fosse o botão da poção. Aí você usa o botão e aí depois ele vai dando uma volta no círculo, meio que para completar de novo a volta para você poder usar de novo. Então, se você já usou, você vai ter que usar daqui a pouco. Isso é para todos os poderes. Os poderes têm um tempo de recarga para você voltar a usar, né? Então, isso eu achei uma solução muito bacana, porque fica mais gostoso de jogar. Ah, mas é menos realista, porque o legal seria ele ter a poção assim, a energia tá voltando. Gente, realista por realista, o jogo todo não é realista. Tomar poção não é realismo. Então, eu acho que foi uma solução boa. Joguei com o Cruzado, eu achei ele o mais interessante, né? Para quem não jogou, o Crusader, ele é meio que um paladino, mas ele tem uma pegada, eu acho que o paladino do Dungeons and Dragons, né? Ele é um paladino bem equilibrado entre um padre e um guerreiro, né? E esse aí, eu acho que ele tem uma tendência mais pro guerreiro. Então, ele tem um papo muito... É muito pouco flexível, assim, digamos assim. E o jogo é uma delícia. Eu achei o jogo muito gostoso de jogar e pretendo um dia recomeçar com outra classe.
É, cara, ele é um jogo que tem esse replay. O Gui quase platinou ele no PlayStation 4, cara. E assim, o Gui, ele tem esse macete, né, de criar char roubado. Parte do, acho que talvez não ter me estimulado muito a jogar, é porque o Gui... destruía a tela do cenário e eu não tinha conseguido matar meia dúzia de inimigos, sabe?
Entendi.
Ele tava tão roubado assim. Ele meio que me carregou no jogo. Eu falei, não sei, acho que parte do meu desânimo foi isso, mas pra quem gosta dessa coisa do RPG, daquele lado mais tático, no sentido de você saber, ó, tem que pôr essa roupa, essa peça, essa classe, com aquela runa, com aquele anel, com não sei o que, o Diablo. Eu acho que é um prato cheio, assim, pra quem quer, né, esse tipo de experiência. Eu acho que é um jogo bem maneiro. Faz com maestria, assim, né, tanto que é o rei no gênero, né.
E ele me remete muito... Eu joguei muitos anos RPG clássico, né, de mesa, com ficha, com dado. Eu seguramente posso te dizer que eu joguei mais de 25 anos RPG. Diversos sistemas, desde D&D, AD&D, Tagmar, Merp, Rolemaster... todos da White Wolf. Então, aquela sensação de você explorar, de você ficar mais forte, de você subir de nível, achar objetos mágicos que vão te ajudar, conhecer personagens que você só vai ver uma vez e nunca mais vai ver, participar de momentos históricos, isso tem muito do RPG. O que eu acho que o Diablo não é perfeito, eu não sei se você vai lembrar, mas ele existia um jogo para PC chamado Dungeon Seed.
Sim.
Você lembra desse jogo, né? E eu acho que o Dungeon Seed, ele equilibrava muito bem a questão da porradaria e de coletar item e passar de nível com história, com decisão. Ele tinha mais história, mais diálogo. Por exemplo, você ia numa taberna, e é um jogo até antigo, você ia numa taberna e você perguntava sobre, ah, você já viu o mago, não sei o quê? E aí o cara te respondia e você tinha aí duas, três opções de resposta. Né? Então ele tinha essa jogada bacana que não tem no Diablo. O Diablo realmente é muito voltado pra porrada e pra batalha e você ir resolvendo tudo na porrada, sabe? Então acho que isso é uma característica. Agora, nem tudo são flores. Eu também tenho crítica a esse jogo. E a minha maior crítica, que na minha opinião ele andou para trás comparado ao Dungeon Hunter, foi a ausência de side quests, praticamente. O jogo ele é muito linear. Ele tem uma ou outra missão que é opcional, mas elas são missões bobocas. Né? Você, por exemplo, você conhece um ladrão que ele está no teu grupo lá, você pode usar ele, você sempre pode convocar um cara para andar com você, mas eu nunca andava com um ladrão que o personagem era cruzado, né? Eu não via muita...
Não faz sentido.
Não. É, entendeu? Só que é legal porque o jogo foi passando e você pode puxar conversa com os personagens. E ele começou a se abrir e falar que o irmão dele era um soldado e ele criou uma situação constrangedora para o irmão, porque o irmão tinha que prender ele. E aí o irmão não prendia e ele prejudicou o irmão e o irmão foi preso, acusado de ajudar o bandido. Né? E ele queria salvar o irmão. Né? E aí lá na frente do jogo ele finalmente pergunta se você consegue ajudar ele, eu aceitei. E foi legal que surpreendentemente, você sempre imagina que vai dar tudo certo, mas eu entrei numa dungeon que era a prisão, né, dos soldados, a prisão dos soldados, junto com o vigarista, porque aí você tem que ir com o vigarista nessa missão, e aí a gente foi matando vários guardas e pegando tijolos, mas no final a gente encontra ele morto na cela. Né, ele de fato morreu, e aí o personagem lamenta e sofre, mas te agradece porque você foi e ele te dá um qualquer lá. Então, esse tipo de missão até tem, mas são missões que você aperta o botão, entra na missão, sai da missão e volta para a cidade. O Dungeon Hunter ele já tinha aquela coisa de você estar ali, e aí vinha uma mulher desesperada e dizia: ai, meu marido entrou na caverna e não sai, me ajuda aqui, mas ele está no meio da tua missão. E aí você fala: pô, eu paro ou não paro? Então esse é um jogo muito linear, eu achei ele muito... Ele pega muito na mão e fala: vem comigo até o fim que eu vou te mostrando, entendeu?
É pouca exploração, você fala, né? Ele pega meio...
Ele te dá a área...
Tipo, você fala: eu quero ir pra tal lado, quero explorar coisa... Ele meio que te direciona mesmo, né?
Exatamente. Você pode até voltar para as outras cidades, mas você não tem uma liberdade de falar: não, pô, eu quero fazer outra coisa, eu quero outra missão. Ele te dá a área, você vai explorando. Eu gostei de abrir as áreas todas, então eu fazia o mapa todo. Mas assim, às vezes eu falava: cara, no final eu vou entrar naquela porta, que é a que eu preciso entrar. Senão eu não tenho o que fazer aqui. Eu posso ficar indo para a cidade e voltando para vender item, para melhorar equipamento antes de continuar, porque você vai abrindo portais, né? Então assim, você chega lá no terceiro andar da dungeon, você encontra um portal que pode te levar para a cidade. Então você está cheio de item. Vai para a cidade, vende aqueles itens todos, melhora a armadura, compra coisa, não sei o quê, e volta para a dungeon nesse ponto. Mas ainda assim não é um side quest, você só deu uma saída e voltou. O jogo ele vai te empurrando para frente o tempo todo. Então eu acho que, enfim, isso aí é uma coisa que podia ter sido trabalhada melhor. Mas também não é um jogo tão novo assim. Né? Então tem as suas limitações. Eu recomendo muito, se um dia você pegar o Switch, de pegar essa versão do Switch, porque é gostoso você poder jogar. Faz muita diferença para mim eu poder jogar um jogo onde eu quiser e não ter que depender da TV num jogo desse tipo, entendeu?
Cara, interessante. Realmente, esse lado do portátil, né, é bem interessante. Assim, dá uma versatilidade. Principalmente você tem uma parte meio de grinding também nesse jogo. Então, é aquela coisa. Às vezes tem 5 minutinhos ali depois do almoço. Ó, vou fazer essa dungeonzinha aqui, blá, blá, blá. Então, cai bem no Switch.
E a questão do save também, né, cara? Porque tem situações onde você não pode dar save. Tem dungeon que você fala assim: puta, para eu dar save, eu tenho que esperar o próximo portal. Se eu tô no meio do dungeon, você precisa sair, você vai fazer o quê na TV, no seu PS4? Você vai dar pause e vai voltar a jogar 2 dias depois? Não vai. Né? O Switch você dá o sleep na tela, igual o Vita. Você não precisa nem sair do jogo. Você dá pause, dá sleep na tela, tá com 15% de bateria, bota pra carregar, fica. Então, Diablo, eu brinquei que foi uma viagem dentro e fora do jogo, porque fora do jogo, eu acho que há poucas vezes eu joguei um jogo em tantos lugares diferentes quanto eu joguei Diablo. Assim, pô, eu joguei em casa, eu joguei no almoço, no intervalo do meu trabalho, eu joguei tomando café da manhã na padaria em frente ao meu trabalho, eu joguei esperando o meu filho no dentista, eu joguei, o meu filho está fazendo um curso de desenvolvedor de games para criança, e eu tenho que esperar uma hora e meia a aula dele, no sábado, e eu sentei e fiquei jogando Diablo. Eu joguei em muitos lugares, assim, não, aí eu falei, eu fiz questão de acompanhar ele no curso, porque além de ser tudo a ver comigo, é um momento de paz supremo, né, de uma hora e meia para jogar o que você quiser. Então eu aproveitei e joguei Diablo, inclusive fechei o Diablo, o ato 4, a campanha regular, durante o curso do meu filho. E aí depois é que eu fui partir pro ato 5, que é uma história fantástica. O jeito, você sempre fala, pô, matou o Diablo, ah, então tá tudo resolvido. Como é que os caras vão botar um ato 5? E os caras vieram com uma história que encaixou perfeitamente com o fato do Diablo ter morrido, trazendo um adversário que não é, eu não quero falar para não dar spoiler, né? Mas trazendo um adversário que não é simplesmente um outro monstro que resolveu atacar. Ele tem uma lógica, ele tem um porquê, e você tem um porquê de ir contra ele. Então, assim, foi um jogo muito gostoso de jogar, uma surpresa muito grande. Eu não agora, mas pretendo um dia certamente recomeçar com um personagem muito diferente, um mago, uma coisa assim, porque os diálogos certamente vão mudar e eu quero ver se vai mudar alguma coisa no jogo.
Maneiro, cara. É, ouvindo você falar empolgado assim, dá até uma intenção de talvez começar a jogar ele novamente. Assim.
Sim.
Muito bom. Cara, eu vou só dar uma pincelada preciso falar desse jogo, que foi um jogo que me surpreendeu pra cacete, cara. Eu comprei ele, que eu tinha curiosidade, o Spyro Trilogy. É, Reignite Trilogy, se não me engano.
O meu do Switch tá caminho.
Exatamente, cara. Eu ia falar justamente disso. Eu lembro que você comentou alguma coisa sobre ele, eu não sabia se você tinha comprado, se você queria comprar. Mas eu jogando lembrei, falei, cara, este jogo está perfeito pra jogar.
Maravilhoso.
Cara. Maravilhoso. Ele está muito legal. Eu joguei um pouco dele pelo Remote Play do Vita e, cara... Meu, liso.
Vita deve estar lindo também.
Fica show de bola, cara. Aquele jogo que você, tendo uma conexão estável, né, um sinal razoável, cara, você joga tranquilamente. Eu joguei mais em casa, não fiz testes fora ainda. Mas, cara, jogando aqui, cara, foi a mesma sensação ali de estar jogando na tela grande, né? Com meu PS4, foi a versão que eu peguei.
Uhum.
Cara, assim, não vou nem me estender muito pra falar sobre Spyro, acho que a maior parte das pessoas conhece. Eu não, assim, eu conhecia já Spyro, mas não havia jogado no Play 1. Né? A geração do Play 1, a Nintendo 64, é uma geração meio que eu pulei, até uma boa parte da geração do Play 2. E, cara, assim, joguei e me surpreendi. Primeiro que é lindo demais, cara. O número de animações do Spyro, enquanto ele tá parado, quando ele pula, quando ele faz alguma coisa, tá muito legal.
É assustador.
A direção de arte do game tá muito bacana, que é aquela coisa bem cartunesca mesmo, assim, bonitinha. É aquele jogo bem colorido, né? O próprio Spyro, né? Aquela cor um roxo, né? Um lilás ali. É bem chamativo, né? Com asas douradas e tal. Pra criançada, assim, eu acho que qualquer criança que quiser jogar algum joguinho de plataforma 3D, o Spyro é muito legal, porque ele é bem facinho de você jogar. Tem uma coisa ou outra que é um pouquinho mais complicado para você fazer o 100%, eu consegui fazer o 100%, não sei se eu vou platinar, eu fiz 100%, cara, em 10 horas, eu acho.
Assim,
isso, o Spyro 1, né, o primeiro, Spyro The Dragon. E, cara, é um jogo que é relativamente barato, você tá achando hoje em dia já, agora tá completando um ano, pelo menos as versões de Xbox e Play 4, e, bicho, assim, eu paguei, acho que foi R$69, tá dando... R$23, mais ou menos, para cada jogo, que são três jogos, né, uma trilogia, tá dando R$23, cara, valeu cada centavo, aquele joguinho legal, que sabe quando você dá um bypass no cérebro, não quero pensar em nada, só ficar pulando aqui, e tem aquela coisa do Mario, do Nintendo 64, né, daquele, aquele mapa, você tem várias coisas para você pegar, coletáveis, etc e tal, e não tem uma dificuldade assim absurda, eu morri poucas vezes no jogo. Né? E o que vai mais dificultar um pouquinho é para você pegar todos os diamantes. Tem uma ou outra, você tem que fazer um caminho um pouquinho mais tortuoso e tal. Mas no geral, é bem tranquilo, assim, cara. É, quem gosta de plataforma 3D, e eu sou fã de Ratchet & Clank, né, Sly Cooper, já falei N vezes aqui também, esse é uma ótima pedida, cara. Se você tem um Vitinha, vai fundo jogar ele no Remote Play, que vai ficar show de bola também.
Engraçado que assim, cara, eu joguei ele, alguns jogos antigos, inclusive te mandei aí, eu acho que eu vou botar no post depois. Eu recentemente consegui adquirir os três de jogos do Spyro pro DS.
Inclusive,
você que tem o 3DS agora, você pode ir atrás desse. Eu até te mandei aí para você ver no grupo e eu vou colocar no link do post, né? Que é o The Legend of Spyro Dawn of the Dragon, um deles. O segundo é o A New Beginning. E o terceiro é o Live Eternal Night, pro DS. Porque eu dei uma sorte homérica que tinha uma mãe no Facebook falando assim: meu filho cresceu e não joga mais. Tudo por 40 reais. 40 reais cada. Tudo.
Caceta.
Aí eu falei, cara, peraí, deixa eu ver os jogos, né? Aí eu bati o olho, tinha uns três Spyro. Aí eu nem vi o resto, eu mandei uma mensagem pra ela. Os três Spyro são meus. É 40 cada? E completo. Não, nem olhei o resto. O pior é que o resto eu nem me interessei, porque muitos eu já tinha, outros eu não me interessava. Esses três é que eu fiquei maluco. E comprei um Pokémon de 3DS, que também estava R$40, e os meus amigos disseram, cara, esse jogo é R$200. É um jogo raríssimo de DS, do Pokémon, e essa mulher não sabe o que está fazendo. Eu falei, então me dá o do Pokémon também. E aí eu vendi o do Pokémon por R$150, paguei os três Spyros, ainda guardei um dinheirinho. E esse do PS4, eu joguei na BGS, cara. Primeira vez, ele estava exposto lá. Eu joguei, eu falei, Jesus do céu, eu fiquei impressionado com a beleza do jogo, né? Com as cores, com tudo aquilo. Parece que você tá jogando, parece que você tá dentro de um filme da Disney, né, cara? Um negócio inacreditável, assim. E aí eu comprei o jogo, meu filho queria jogar, jogou bastante, acabou que eu não dei continuidade. E aí depois eu soube que o Switch ia lançar, e aí eu vendi o meu do PS4, e agora no sábado eu vou pegar no Rio lá, o meu do Switch. Tô bem empolgado.
Não, cara, vale a pena. É um joguinho que, eu não sei como é que tá a questão do Pen, que alguns jogos no Switch estão, às vezes, como foi Bloodstained, que o TLX até tá bem puto, né? Mas eu acho que não tem por que não rodar bem, até porque não me parece ser um jogo extra pesado. Ele é bonito, mas, por exemplo, eu não consigo achar ele mais bonito, por exemplo, que o Ratchet & Clank. Mas a direção de arte dele compensa isso, então tá tudo tranquilo, tá legal, sabe? Dá pra você ir numa boa. Um aspecto só legal pra quem quiser jogar pelo Remote Play do Vita é que, como ele só tem pulo, corrida e fogo, né? Pra ele soltar fogo, né?
Isso.
Então você pode utilizar, você não precisa dos botões, né, de gatilho.
Ah, isso é legal.
Você, meu, você joga tranquilo, ele funciona belezinha, cara. Vai na fé que se você já usou o Remote Play, a tua configuração aí tá funcionando, joga, porque é sensacional.
Ah, isso é legal, cara. Isso é bacana, bom saber. A turma que quer experimentar no Vita deve ficar escandaloso também, né? Se for o Vita OLED, então, mais ainda.
E, quem tem Vita também e quiser, às vezes, jogar a versão original também de Play 1, saiba que é possível se encontrar na PSN também para comprar. Também é uma outra possibilidade, né?
E envelheceu bem o jogo, né? Então, assim, a jogabilidade continua muito boa, né? Esses mesmo de DS que eu falei, ele obviamente tem gráficos de DS, né? É um gráfico serrilhado, é um gráfico que não foi pensado analógico, os DS não tem analógico. Ele tem uma série de limitações, mas a essência do jogo tá ali, a diversão tá ali. E aí, pô, você que tem o 3DS agora, vale a pena dar uma corrida, uma olhada atrás dos jogos, porque, certo? Se você gosta da franquia, você vai gostar muito desses joguinhos também.
Mais hora, menos hora, eu vou acabar jogando. Como é uma trilogia, né? Então eu terminei o primeiro, tô ainda tentando fazer o 120%, e aí talvez vou, porque você faz o 100% e desbloqueia uma última fase, né? E nessa fase, você pegar todos os diamantes, você alcança 120%.
Caramba.
E aí tem algumas conquistas, eu vi que não tem nada de impossível nas conquistas, mas eu quero esperar pra ver se eu vou correr atrás. Mas como não é um jogo tão longo, tô ainda no ânimo, sabe?
Legal.
Mas, enfim. Mais algum jogo para acrescentar aí, Pedro, nessas nossas listas?
O outro que eu tô jogando agora, eu vou deixar pro próximo Let's Play, porque tem muita coisa para falar desse jogo. Se eu começar a falar agora, aí a gente vai para 3 programas seguidos aqui.
É isso aí. Então, simbora para a leitura dos comentários. Bom, aí o comentário que a gente tem essa semana é do nosso caríssimo amigo e residente commenter aqui, como diz o TLX.
Prata da casa.
É o Fabrício Carim 77, nosso amigo. Lembrando que o Fabrício aí tá fazendo as suas lives aí no Mixer, né? Todas as segundas-feiras. Fabrício Carim, procurem lá que vocês vão. Carim com K e M no final, tá, galera? Tá sempre fazendo uma live de segunda-feira com algum jogo, então vale a pena dar uma força para esse nosso amigo. Ele começa aqui falando, tem serviço da Google? Lembrando que é um comentário no nosso podcast Apple Arcade versus Google Play Pass, e ele comenta, né, tem serviço da Google? O da Apple eu ouvi falar, mas esse da Google eu não estava sabendo. Pelo que foi dito, não me interessou. Não sendo nas noites de sexta que eu já assisto a lives do Master Alucard. Eu assistiria, e estas lives nem são o foco do canal dele, e sim reviews. Ah, tá, provavelmente o Fabrício está comentando, porque o TLX falou sobre se vocês teriam interesse que a gente fizesse lives da sugestão de dia. Então, o Fabrício respondeu aqui, se vocês quiserem, dê esse toque pra gente poder, de repente, tentar bolar alguma coisa aí, né, fazer com uma certa periodicidade essas lives. Mas valeu, Fabrício, obrigado pelo feedback de vocês, do seu feedback, e espero que vocês deixem também mais feedback pra gente. Eu só queria fazer um relato aqui que eu achei que foi um podcast aqui enviesado, né, só descendo a lenha no Google, entendeu?
Suspeito.
Exatamente. Suspeito. O TLX é um agente duplo que tem Android, mas ainda não se desvencilhou da Apple. E o Pedro, que é um Apple maníaco.
Covardia com o Google.
Eu achei que foi enviesado. Deixo aqui o protesto.
Protesto.
Mas é isso aí, Pedro. Valeu aí, meu amigo. Muito obrigado. Até o próximo podcast. E onde a gente encontra você, Pedro, e a galera que quiser acompanhar você nas redes sociais?
Pessoal, eu tô no Twitter e no Instagram mais próximo de você, como @PedroDerble. Tudo junto, muito fácil. No YouTube também, youtube.com/PedroDerble. E nos acompanhe também no Twitter, as nossas contas da Playroom, tá no nosso site, no Twitter. Acompanhe a gente lá, porque a gente está sempre falando um monte de coisa. No Instagram também estamos colocando as nossas coleções, as nossas aquisições, edições bacanas, notícias bacanas. Continue acompanhando a gente, porque vem muita coisa boa ainda aí.
Maravilha, Pedro, é isso aí. Galera, semana que vem, essa semana, na verdade, tem BGS, a nossa. A Playroom vai estar lá representada na quarta-feira, com o Pedro e o TLX. Você também vai mais outros dias, né, Pedro?
Eu vou estar quarta, sábado e domingo. Eu vou estar na BGS. Na quinta e sexta eu não vou conseguir estar, mas eu vou estar na quarta, no sábado e domingo. Então, quem estiver lá, procura a gente. Eu vou falar no Twitter algumas vezes, eu e o TLX, aonde a gente está. Nossa ideia é criar um conteúdo lá. Vamos ver se a gente consegue fazer um vídeo também. Conto com a presença de vocês pra gente se encontrar, pra gente falar de game, falar desse mundo maravilhoso. E lugar melhor é impossível do que na BGS. Melhor do que a BGS pra falar de game, só a Roomcast. Depois da BGS.
É isso aí. Valeu, galera. Até o próximo podcast.
Valeu.